sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 18 de maio. Hoje lá fora faz calor aqui na capital americana, 32 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Curtis Bynum. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Dezenas de pessoas feridas em atropelamento em Nova Iorque. Carro atinge transeuntes numa zona visitada por milhares de turistas. O presidente Donald Trump considera caça às bruxas nomeação de um procurador para investigar ligações da sua campanha com a Rússia. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. O que é que se passa com a saúde do presidente Eduardo dos Santos? É isso que a oposição, e não só, querem saber.
A saúde do chefe de Estado não é exclusivamente preocupação da sua família ou dos seus correligionários partidários. É uma preocupação de toda a nação, de todo o país.
João Lourenço termina hoje visita aos Estados Unidos após assinar memorando de entendimento na defesa.
Estamos engajados no combate ao terrorismo, no geral, mas muito em particular no continente africano.
A situação dos refugiados do Congo nas Lundas continua em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Um veículo em alta velocidade atropelou hoje várias pessoas na zona central de Nova Iorque, na Times Square. O local é visitado diariamente por milhares de turistas. Há notícias de pelo menos um morto e mais de 10 feridos. O Departamento de Bombeiros disse haver 13 feridos. A polícia que desceu em força ao local não emitiu até agora qualquer declaração e desconhece para já se trata de um ato intencional ou apenas um acidente. Nós vamos continuar a seguir esta questão de perto, claro está. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou esta quinta-feira as investigações sobre eventuais ligações com a Rússia e a sua campanha a maior caça às bruxas na história dos Estados Unidos. No Twitter, Trump escreveu que isto é uma caça às bruxas individual, a maior de um político na história americana. Isto um dia depois do ex-diretor do FBI, Robert Mueller, ter sido designado como investigador especial da suposta interferência russa nas eleições americanas. O Departamento de Justiça nomeou Mueller como investigador especial num ambiente de crescente crise política nos Estados Unidos. Ontem, Trump tinha insistido na sua inocência e expressou confiança que uma investigação exaustiva mostrará que, efetivamente, a campanha eleitoral dele não teve ajuda de nenhuma entidade estrangeira. Mais de 50 pessoas, na sua maioria combatentes para o regime de Bashar al-Assad, morreram hoje num ataque do grupo extremista Estado Islâmico contra dois povoados na província de Hama, no centro da Síria, afirmou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Entre as vítimas estão 15 civis, 27 milicianos para o regime e 10 pessoas não identificadas. No combate, o Estado Islâmico terá perdido 15 combatentes, isto de acordo com a mesma fonte. Mabuja já havia sido atacada pelo Estado Islâmico em março de 2015. Na capital do Burundi, um indivíduo não identificado atirou uma granada contra uma casa, causando a morte de 3 pessoas que se pensam ser membros da ala juvenil do partido no poder. Pelo menos 700 pessoas foram mortas desde abril de 2015, em resultado de confrontos violentos entre apoiantes e opositores do presidente Pierre Nkurunziza, quando ele revelou ir concorrer a um terceiro mandato no cargo. Nkurunziza foi reeleito em julho de 2015 num sufrágio boicotado pela oposição por ser inconstitucional e violar o acordo de paz que tinha posto termo à guerra civil em 2005. O presidente brasileiro, Michel Temer, é acusado de ter dado o seu aval para comprar o silêncio do antigo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, mesmo depois da sua prisão na Operação Lava Jato. A notícia foi ontem revelada pelo jornal O Globo e tem por base gravações feitas pelos donos de uma empresa de produção alimentar, JFS. Embora admita que se tenha reunido com o empresário, o presidente negou ter apoiado qualquer pagamento ao antigo deputado Eduardo Cunha, Temer vai falar à Nação hoje, às 16 horas locais. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos encontra-se em Barcelona, em Espanha, desde o passado dia 1 de maio, mais uma vez em visita descrita como privada. Esta foi pelo menos a sexta visita de dos Santos a Barcelona desde 2013, visitas essas sempre descritas como privadas, mas sem qualquer outro pormenor. Isso tem levantado por várias vezes perguntas e interrogações sobre o estado de saúde do presidente e o porquê dessas visitas, que, segundo notícias, incluem estadias numa clínica da cidade espanhola. Esta última visita foi mesmo acompanhada de rumores da morte do presidente, o que foi desmentido prontamente pela filha do próprio José Eduardo dos Santos. Mas sem se saber o porquê dessas visitas, muitos dizem que os rumores continuam e vão continuar. Ativistas e a oposição exigem agora explicações, afirmando que o estado de saúde do presidente não é apenas um assunto de família. Coque Mukuta.
Em Luanda, o estado de saúde do presidente é tema de conversa em diversos círculos da sociedade civil e político. O ativista Afonso Matias Mbaza Hanza, do Grupo dos 17, lembra não ser prática do governo informar sobre o estado de saúde do presidente da República.
É preciso que haja informação oficial. Não temos também essa cultura, a gente lá não está acostumada a trabalhar assim. Fecha-se em copas e deixam todo mundo nas conjecturas e pronto. Acho que eu quero é que haja alguma informação oficial e a partir dela então dar o meu parecer.
Quanto aos partidos políticos, Lindo Bernardo Tito, porta-voz e vice-presidente da Casa CE, afirma que o tema não é um assunto exclusivo da família ou dos colegas de partido. Por isso, a coligação exige do governo uma explicação sobre o verdadeiro estado de saúde de dos Santos.
Nós gostaríamos de deixar aqui claro, no entendimento de que a saúde do chefe de Estado não é exclusivamente preocupação da sua família ou dos seus correligionários partidários. É uma preocupação de toda a nação, de todo o país. Por isso, nós da Casa CE estamos a pedir às autoridades públicas, fundamentalmente à Casa Civil do Presidente da República, que digam alguma coisa para evitar especulação, que de algum modo não é aceitável essa especulação, mas se não houver um posicionamento claro das autoridades competentes, essas especulações vão transformar-se em alguma verdade que não é verdadeira. Daí que não há outra solução senão aqueles que têm responsabilidade de comunicar ao país sobre o estado de saúde do nosso presidente, que o faça o mais cedo quanto possível.
A UNITA, através do seu porta-voz Alcides Sakala, em declarações ontem à agência de notícias Bloomberg, pediu ao governo angolano que esclareça sobre o estado de saúde do presidente da República. A Voz da América contactou algumas fontes do MPLA, que optaram por não comentar o assunto. A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O ministro da Defesa angolano e candidato à presidência do país pelo MPLA, João Lourenço, termina hoje uma visita de 3 dias aqui a Washington, durante a qual assinou um memorando de entendimento para alargar a cooperação militar entre os dois países. O governante foi recebido na quarta-feira na capital americana com honras militares de grande pompa, quando visitou o túmulo do soldado desconhecido no cemitério de Arlington, no estado da Virgínia, onde colocou uma coroa de flores nesse túmulo. Depois da assinatura do acordo e já na sede do Ministério da Defesa, o Pentágono, o secretário de Defesa americano Jim Mattis fez notar a diferença que existe entre a Angola de há 20 anos atrás e a situação atual do país, elogiando o papel de João Lourenço nessas mudanças.
The difference between Angola 25 years ago and Angola today is the leadership that Minister Lourenço and others provide, and that creates the bright future Angola has today.
A diferença entre Angola de há 20 anos e Angola de hoje é a liderança que o ministro Lourenço e outros dão ao país e que cria o futuro brilhante que Angola tem hoje à sua frente, disse o general Mattis. Já o ministro angolano afirmou que o memorando vai permitir aos dois países, e citamos, estreitarem cada vez mais os laços de cooperação.
Constitui o instrumento jurídico principal que vai abrir todas as portas no sentido de podermos, daqui para frente, estreitar cada vez mais os laços de cooperação no domínio de defesa entre os nossos países.
João Lourenço disse, por outro lado, que ambos os países ganharão com este memorando de entendimento e depois especificou o papel de Angola nessas relações militares com os Estados Unidos.
Nós nos encontramos na fronteira entre duas importantes regiões, na transição entre a África Austral e a África Central. Estamos localizados no Golfo da Guiné, de cuja importância geoestratégica os Estados Unidos da América têm uma perfeita noção. Nós estamos engajados no combate ao terrorismo, no geral, mas muito em particular no continente africano e naquela região do Golfo aí, né?
Eram palavras de João Lourenço ontem no encontro que manteve com o secretário de Defesa, Jim Mattis. Lourenço falou hoje num centro de estudos, o Atlantic Council, e deixa os Estados Unidos ainda hoje. Como temos vindo a noticiar, refugiados da República Democrática do Congo estão a entrar em Angola, na província da Lunda Norte, fugidos ao conflito na vizinha República Democrática do Congo. O Armando Chicoca diz-nos que uma comissão interministerial avalia neste momento na província da Lunda Norte as condições dos refugiados da RDC e diz-nos também que os refugiados continuam a chegar. Armando.
A delegação vinda de Luanda é chefiada pelo ministro da Reinserção Social, Gonçalves Mandumba, e dela integra vários secretários de Estado de departamentos ministeriais. A avaliação da situação de refugiados na província da Lunda Norte está a ser monitorada pelas Nações Unidas. Ontem, a comissão interministerial esteve no município do Lovo, onde estão a ser criadas as condições para albergar em definitivo todos os refugiados que se encontram nos campos provisórios da Gacanda e de Musungue. O diretor provincial da Lunda Norte da Saúde, de José Jiminunga, igualmente membro da Comissão Multissetorial de Apoio aos Refugiados, criadas pelo despacho do governador daquela província, Ernesto Mangala, a partir do campo de refugiados da Kakanda, disse hoje, à Voz da América, que diariamente chegam àquela província refugiados em estado debilitado. O número de assistidos já está acima de 23 mil refugiados na província da Lunda Norte.
O nosso país, só o facto de ter aberto as fronteiras, nossas forças armadas a recolher os refugiados, foi elogiado isso mesmo pela própria agência das Nações Unidas. Ontem fomos visitar o Lovo, que é o local onde foi aprovado para se criar centro definitivo de acolhimento, e hoje vai-se visitar os campos. Quer dizer, o propósito da visita é mais ou menos isso. A agência das Nações Unidas e o governo central constatar em loco as condições e acertar como podem ajudar em função das necessidades que a província tem e elogiar os esforços que a província tem estado a fazer até agora. Está também aqui no âmbito das agências das Nações Unidas o representante também do PAM, do Programa Alimentar Mundial, mas até agora o Acnur tem se responsabilizado pela distribuição de bens alimentares e não alimentares também.
E, diretor, como estamos em termos de assistência sanitária, portanto, a esse refugiado, que o número já deve já aproximar aí de 25 mil refugiados?
Olha, a assistência mantém-se, como já falamos na vez passada, até já por nós, saúde, continuamos as atividades de saúde e com a ajuda também das organizações não-governamentais, no caso concreto, os Médicos Sem Fronteira, a agência das Nações Unidas, como o Unicef. Portanto, são vários atores a ajudar nos campos de refugiados. Nós, saúde, continuamos com as atividades. Vários, aqueles doentes, como já dissemos daquela vez, que não podem ser tratados nos campos, estão referidos para os nossos hospitais aqui locais. Mas não há grandes problemas do ponto de vista de assistência. A saúde, como você sabe, é um conjunto de fatores. Ou seja, não é só a saúde meramente, propriamente, a doença tem a ver com a água, tem a ver com o saneamento básico, tem a ver com tudo. Então, são várias áreas de intervenção.
Ainda continua a chegar crianças com ferimentos vindas do Congo Democrático?
Naquela magnitude que chegou no dia 3 de maio, não. Mas com aquela violência, veio aquele primeiro grupo de 71, não.
Mas continua a chegar alguns refugiados debilitados?
São pessoas que muitas vezes caminham quilômetros e quilômetros. Há velhos, pessoas idosas, há mulheres grávidas.
Portanto, são situações perfeitamente previsíveis.
E como membro da Comissão Interministerial, quantos refugiados neste momento estão a ser assistidos aí?
Eu penso que o dado mais certo é o Minar Sadar, mas estamos a falar em 23 mil e tal refugiados que já entraram no nosso território. Pode imaginar, os números vão alterando-se a cada hora, a cada dia. Portanto, podemos falar de um número agora e logo mais tarde falar-se de um outro número. Não é uma constante, é uma dinâmica.
E diariamente chegam sempre 400 pessoas, 300, ou o número reduziu um bocado?
A média é essa. Não posso precisar agora quantos chegam todos os dias, porque também é um número variável, mas a média é por aí.
E o número de crianças?
O número de crianças também vai se alterando. Nesse momento não posso precisar, porque nesse momento estou a falar contigo, estamos numa visita, então não tenho esses dados precisos, mas é lógico que o número de crianças também vai aumentando conforme aumenta o número geral dos refugiados. E ontem nós tínhamos 14 partos e uma intervenção obstétrica.
Nani, bem-vindos da América, Armando Checoca.
Obrigado, Armando, por essa situação que nós vamos continuar também a seguir aqui na Voz da América. E agora vamos para a Huila. A notícia chegou-nos a dizer que uma doença estranha, não identificada, estava a matar pessoas no município da Matala. Pois agora, as autoridades sanitárias da Huila disseram hoje tratar-se de malária, a doença que vitimou mortalmente 15 pessoas na comuna do Molondo, no município da Matala. O diretor provincial de saúde, Altino Matias, desdramatizou assim informações segundo as quais uma doença estranha ocorrida naquela região estaria por detrás das mortes. Altino Matias disse ao nosso correspondente Teodoro Albano ainda que a situação só tomou contornos graves porque os doentes ignoraram os serviços de saúde, recorrendo a terapeutas tradicionais. Teodoro.
Pela sintomatologia que foi relatada pelo SOBA, dependemos que se tratasse de casos de malária na sua forma grave, que, como se sabe, os casos podem evoluir com icterícia, com anemia grave e podem, aqueles casos de febre alta, chegarem à convulsão. Quero dizer que isto não se trata de uma doença esquisita ou desconhecida, porque estamos sim perante casos que se repetem a nível do município. Estas crianças, infelizmente, não ocorreram diretamente às unidades sanitárias. Elas foram inicialmente para os quimbanas e, claro, depreende-se que perdeu-se tempo nessa transição para a unidade sanitária.
Altino Matias garantiu estar em equipas da saúde a trabalharem naquela região e mostrou-se preocupado com os números da malária do município da Matala, que entre janeiro a abril deste ano fez 190 óbitos e mais de 13 mil casos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. E ao microfone, nesta primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. Nós estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7, toda a nossa emissão. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet. A nossa morada é voaportugues.com. E se o ouvinte quiser compartilhar connosco um vídeo ou uma foto da cidade onde vive, de algum acontecimento ou alguma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Nelito Ekuikui. Ele é advogado, é candidato pela UNITA ao Parlamento pelo Círculo Provincial de Luanda. Portanto, Uma boa oportunidade para discutirmos as eleições de 23 de agosto, que está em jogo não só em todo o país, como em Luanda, com Nelito Ekuikui, candidato da UNITA ao Parlamento. As cidades angolanas continuam a ter enormes dificuldades em fazer face ao aumento das suas populações. Esse aumento leva ao limite, se não mesmo ao colapso, de serviços essenciais. Pois agora um académico angolano disse que os partidos que concorrem às próximas eleições deveriam apresentar nos seus programas programas de incentivo para se mitigar a fuga da população rural. O académico criticou mesmo a construção de centralidades nas cidades angolanas. Venâncio Rodrigues.
Carlinhos da Sala mostra-se contra a construção de centralidades à volta dos grandes centros urbanos, em detrimento do campo onde, segundo afirmou, não há condições sociais para a fixação das populações.
Apesar do problema da crise econômica, temos o problema da crise, digamos, social. Os partidos políticos estão, pelo menos, a concorrer para as eleições. Não ouvi ainda que medidas se foram tomadas. Será necessária travar o êxodo rural? Qual são as medidas que devem ser tomadas para poder provocar o êxodo urbano? Porque hoje em dia é uma necessidade urgente, em vez de continuarmos sempre a criar condições nas grandes cidades, como construção de centralidades e outras coisas, seria melhor começarmos a construir no interior, para que as populações possam repovoar o interior que está a ser praticamente devastado.
Prefira-se que o MPLA, no seu programa de governo, promete transformar as capitais de província e, em particular, a cidade capital, em cidades modernas, eficientes, criativas e solidárias, bem como estruturar o povoamento e criar uma rede de cidades que suportem e dinamizem o desenvolvimento de territórios mais frágeis e ainda capacitar as regiões menos desenvolvidas do país e promover as pré-condições do seu desenvolvimento endógeno. Por seu turno, a Casa CE promete corrigir as assimetrias regionais, valorizando os recursos, as estruturas e as características específicas de cada região, promovendo polos de desenvolvimento diversificados, visando um crescimento harmonioso de todo o espaço nacional e introduzir o princípio de atração e fixação de recursos humanos qualificados para as províncias excluídas através de subsídios de distância, de isolamento e de risco. Nasce Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar no Gabão, onde está a decorrer o Campeonato Africano de Futebol de Sub-17, Campeonato dos Mofanas. Angola hoje tinha pela frente a Tanzânia, ambos com um ponto, isto no grupo B, no outro jogo do grupo, outras duas nações com um ponto. O Niger tem pela frente o Mali. Ontem, num jogo do grupo A, o Gana espetou uma cabazada, 5 batatas na capoeira do Gabão sem resposta. Segundo jogo consecutivo em que o Gabão sofre 5 golos. Parece que vão ser os mamparras da competição. No outro jogo desse grupo, Guiné-Conakry e Camarões empataram a 1 golo. O Gana comanda agora o grupo com 6 pontos, seguido da Guiné-Conakry com 4, Camarões com 1 e Gabão com 0. Nenhum para mostrar. No futebol europeu, a salientar ontem mais 2 golos de Cristiano Ronaldo. Vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo por 4-1. Está em grande Ronaldo nos últimos 7 jogos. Marcou 11 golos. Ontem estabeleceu um novo recorde de mais golos marcados nas 5 principais ligas europeias, os campeonatos de Espanha, Itália, Alemanha, França e Inglaterra. Com esses 2 golos, tem um total de 367, 284 ao serviço do Real Madrid, 84 ao serviço do Manchester United, isto, portanto, nos campeonatos. No domingo, Ronaldo tinha marcado o seu golo 401 ao serviço do Real Madrid em todas as competições. Real Madrid vai com certeza ser campeão, ou quase de certeza, na última jornada no domingo. Basta-lhe um ponto frente ao Málaga. Com este jogo em atraso ontem disputado, o Real Madrid tem agora 3 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que na última jornada recebe o Eibar. Real Madrid só não ganha se perder e Barça ganhar. Ontem, em Itália, Juventus venceu o Lazio por 2-0 na final da Copa de Itália. Atenção, Juve pode ganhar tudo esta época. Já venceu a Copa de Itália, vai vencer o campeonato, quase certeza, e está na final da Liga dos Campeões. Basquetebol americano, o Cleveland Cavaliers foi ontem a Boston bater o Celtics 117-104 No primeiro jogo da final da Conferência Leste, LeBron James marcou 38 pontos, quinta vez consecutiva nos playoffs que LeBron James marca mais de 35 pontos. O segundo jogo é sexta-feira, novamente em Boston. O atleta paralímpico cabo-verdiano Gracelino Barbosa conquistou a sua terceira medalha de ouro no Campeonato do Mundo de Bangkok. Desta vez, a glória do tarrafalense esteve nos 400 metros barreiras, depois de ter alcançado o primeiro lugar nas modalidades dos 100 e 110 metros. Entre terça e quarta-feira, Gracelino Barbosa voltou a subir ao pódio do Campeonato do Mundo na Tailândia, novamente com uma medalha de ouro. E finalmente, David Banda, vocês não sabem quem é? É filho adotivo da estrela da música Madonna. Está a treinar-se desde o início da semana com a equipa de infantis do Benfica de Portugal. Segundo noticiou a rádio TSF de Portugal, foi a própria Madonna. Aproveitou a passagem por Lisboa para pedir ao Benfica que deixasse o filho treinar-se no centro de estágios do clube, no Seixal, ao longo desta semana. David Banda tem 11 anos, nasceu no Malawi, foi adotado por Madonna em 2006. O presidente brasileiro é acusado de ter dado o seu aval para comprar o silêncio do antigo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, mesmo depois da sua prisão, queríamos dizer, na Operação Lava Jato. A notícia, que caiu como um terremoto em Brasília, foi revelada ontem pelo jornal O Globo e tem por base gravações feitas este ano pelos donos da empresa de produção alimentar GFS, um dos mais importantes frigoríficos do país. Temer é acusado de ser informado de que o empresário continuava a pagar ao antigo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, uma mesada para que permanecesse calado na prisão, tendo Michel Temer pedido que continuasse. Hoje, o senador Aécio Neves, adversário de Dilma Rousseff na eleição de 2014 e presidente do Partido Social Democrata, foi afastado do cargo em virtude de ter pedido $700 mil ao mesmo empresário. O Patrick Vaz foi à rua ouvir os brazucas.
A população está ciente e vem acompanhando as últimas denúncias que envolvem o presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves e outros políticos sobre o pedido e o pagamento de propinas referentes aos desdobramentos da Operação Lava Jato. Entre esses, a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, preso em uma das fases da operação.
Vai, assim, eu acho sem vergonha isso, né? Para mim, eles têm que ter preço, ou tomar os bens desse tudo.
Toda vez está falando sobre esses negócios, em outros jornais também, sobre o Temer, sobre essa safadeza que estão fazendo. Isso não vai melhorar nunca, porque os políticos, tudo que entra, começa a roubar sem parar, uma roubalheira danada, e a gente volta, fala achando que é bom, mas nunca é bom. E toda vez que eles entram, eles sabem que ali rola um dinheiro e continua roubando.
Eu acredito, assim, por mais que tudo diz que não vai melhorar, eu acredito que vai ter uma melhoria ainda. Eu acredito que vai surgir alguém que vai assumir a posição e vai, pelo menos, fazer algo que outros deveriam fazer, mas não fazem.
Mostrou que ele também estava na mesma ladainha do Lula, Dilma, Aécio Neves também, que roubou muito. É bom assim, né? Ganhou propina, ajudou gente que não precisava ser ajudada. Brincadeira, né? Sinceramente, ano que vem vai ter eleição de novo e 70% da população vai votar nas mesmas pessoas, cara. Isso que me deixa mais chateado.
Repórter Patrick Vaz.
E até às 13h30, hora de Washington, vamos ficar com a música de Conde, Também Me Amavas.
Fiquei pensando e refletindo todo o tempo nesse amor que a gente vive de mãos. Será que o tempo que nos damos para ficarmos bem juntinhos vem bem pouco curto de mãos? Às vezes que eu pedi para tu ficares nessa hora em que o desejo aperta a ponta de mãos. Tu nem sequer fizeste um sacrifício para provar que tu me amavas. Não adianta negar que não era bom. Eu te abraçando, estou curtindo o mesmo som. Para te amar, nossos corpos suados e molhados. Porque amor a ti eu dava, a ti eu dava todo o meu amor. Para te amar, sem pensar nas condições. O meu amor eu dava, a ti eu dava o tempo. sentimento mais profundo que vem dentro do coração. Eu sei que tu também me amavas, partindo de te procurar. Mas lá ao meu lado tu não estavas, nem aí pra mim, nem aqui pra mim. Se por mim já não sentes nada, no dia que eu vou aguentar. A dor mais fria se importa, mas não me diz com sentimento bem melhor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Ao microfone, Amancio Miguel. Em notícia hoje, um veículo a alta velocidade atropela a multidão em Nova York. O presidente Donald Trump diz que a investigação sobre eventuais ligações entre a Rússia e a sua campanha é a maior caça às bruxas na história dos Estados Unidos. O presidente do Brasil, acusado de ter dado aval para a compra do silêncio do antigo presidente da Câmara dos Deputados. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, o www.voaportugues.com e ainda no telemóvel em voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp e o número é o +1 908 652 4584. Na produção, Doris Dodson e na técnica, o Nick Ivanov. E agora vamos às notícias e vou convidar o João Santa Rita.
Obrigado, Amâncio. Um veículo em alta velocidade atropelou hoje várias pessoas na zona central de Nova York, Times Square. O local é visitado diariamente por milhares de turistas. Há notícias de pelo menos um morto e vários muitos feridos. O Departamento de Bombeiros disse haver 13 feridos. Há notícia de que o número é superior a isso. A polícia que desceu em força ao local ainda não emitiu até agora qualquer declaração. Desconhece se trata de um ato intencional ou apenas um acidente. Nós estamos a receber a notícia de que um porta-voz da polícia deverá dar em breve uma conferência de imprensa sobre o que se passou no centro de Nova Iorque.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou nesta quinta-feira a investigação sobre eventuais ligações entre a Rússia e a sua campanha como a maior caça às bruxas na história dos Estados Unidos. Esta é a maior caça às bruxas individual de um político na história americana, escreveu Trump no Twitter um dia depois do antigo diretor do FBI, Robert Mueller, ter sido designado como investigador especial da suposta interferência russa nas eleições americanas. O Departamento de Justiça nomeou Mueller como investigador especial num ambiente de crescente crise política aqui nos Estados Unidos. Ontem, recorde-se, Trump tinha insistido na sua inocência e expressou confiança que uma investigação exaustiva mostrará que, efetivamente, a campanha eleitoral dele não teve ajuda de nenhuma entidade estrangeira.
Mais de 50 pessoas, na sua maioria combatentes para o regime de Bashar al-Assad, morreram hoje num ataque do grupo extremista Estado Islâmico contra dois povoados da província de Hama, afirmou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.
São 13 horas e 33 minutos de hora de Washington. O gás de cozinha ficou mais caro a partir desta quarta-feira em Moçambique. Esta subida vem piorar as contas de algumas famílias que já viviam o drama do custo de vida. William Mapote acompanha o cenário vivido em Maputo.
Ana Gomes tem 49 anos de idade e é dona de casa. Na cozinha, depende do gás doméstico para preparar todas as refeições para a família de 4 membros. Mensalmente diz que precisa de 2 botijas de 11 kg do gás doméstico. Até o início da semana, gastava 1.343 meticais, cerca de US$21 por mês, mas desde ontem passa a gastar 1.550, cerca de US$25. Fazendo os cálculos com as outras necessidades da casa, conclui que a situação vai complicar.
Há de ser difícil. Com o novo preço, agora a garrafa são 675.
A maior.
Perante esta situação, diz que o caminho será mesmo apertar ainda mais o cinto.
Sem gás, não se faz nada. Tenho que gerir. Outras coisas diminuir, outras coisas. para comprar o gás.
Num dos postos de venda de gás doméstico, encontramos Esther Machocho. Acabou seu estoque caseiro justamente no dia em que entrava em vigor a nova tabela. Das contas inevitáveis que é agora forçada a fazer, a conclusão é a mesma.
Vai ser mais complicado. Já era difícil, ainda ficou ainda mais difícil. Mas, infelizmente, não temos nada que fazer.
Da nova tabela de preço de combustíveis que entraram em vigor esta semana, a gasolina e o gasóleo tiveram um pequeno bônus de redução. Ainda assim, o sentimento geral é de que o governo tirou com uma mão o que deu com a outra. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos em Moçambique, onde o rapto, tráfico, assassinato e extração de órgãos e partes de corpos de cidadãos albinos é um fenómeno que continua a ganhar contornos alarmantes, dizia. Reporta-se que a resposta das autoridades também foi vigorosa e já há vários casos de réus condenados. Francisco Júnior acompanha este assunto.
Dados fornecidos pela Procuradoria-Geral da República indicam que, em 2016, foram movimentados em Moçambique um total de 19 processos relacionados com casos de tráfico humano no geral, dos quais 7 tinham como vítimas cidadãos com problemas de albinismo. Em 2015, dos 38 processos de tráfico humano movimentados pela Justiça moçambicana, 15 tinham relação com albinos e desses 15, 10 foram acusados, 3 arquivados e 2 estão ainda em instrução nos tribunais. E apesar de a estatística mostrar que o número de casos de homicídio e tráfico de albinos está a diminuir, o assunto ainda continua a preocupar, tanto assim que a OIM, Organização Internacional para as Migrações, decidiu organizar um encontro que decorre em Pemba, capital da província nortenha moçambicana de Cabo Delgado, um encontro de 2 dias que começou esta quinta-feira e no qual estão presentes também peritos do Malawi e da Tanzânia.
O objetivo, efetivamente, é cooperar. É necessário primeiro saber a situação do tráfico de albinos em Moçambique e perceber a sua origem. E também porque muitas das vezes se fala que este fenómeno provém de outros países, designadamente da Tanzânia, e é necessário compreender. Por isso que vamos discutir e refletir conjuntamente com os colegas do Malawi e da Tanzânia quais são as estratégias que devem ser delineadas, estratégias que naturalmente que vão passar pelo reforço da cooperação para que efetivamente possamos ter uma cooperação, uma partilha de informação, principalmente na questão do tráfico de albinos.
A Procuradora-Geral Adjunta, Amabélia Chukela, em declarações à Voz da América, falando dos objetivos de um encontro que tem lugar na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, e que discute o problema do tráfico de albinos. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E do Índico, vamos agora à África Ocidental, concretamente à Guiné-Bissau, onde hoje o Ministério Público ouviu Manecas dos Santos, um dos destacados dirigentes e veteranos do PGC, na sequência da entrevista que este concedeu a um jornal português, na qual teria admitido a possibilidade de um golpe de Estado na Guiné-Bissau, onde está o Lassana Kassama.
Manecas dos Santos reafirmou o teor da sua entrevista e disse que a audiência foi cordial.
Foi um interrogatório muito cordial. Não fala que não reafirma que não falava na entrevista e procuraria tomar nota de que lá.
A audiência foi testemunhada por militantes e dirigentes do PSGC que assim quiseram solidarizar-se com Manecas dos Santos. Dia em que os guineenses esperam com muita expectativa o discurso do Presidente da República que esta tarde convocou um grande comício aqui em Bissau. Fontes próximas ao chefe de Estado defendem que será uma oportunidade para o Zé Marvás falar algo sobre o prazo de 30 dias dados pela CDAO para o cumprimento do acordo de Conakry e o recente posicionamento do Conselho de Segurança da ONU, que instou os autores políticos, entre outros, à nomeação de um primeiro-ministro ao abrigo do mesmo acordo. O chefe de Estado guineense deverá também falar, segundo as mesmas fontes, sobre a dinâmica política interna, nomeadamente os problemas existentes e as perspectivas negociais, visando ultrapassar os pontos de divergência. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Lassana Kassama, o nosso colaborador em Bissau e a situação política naquele país. 13:40, horas de Washington. As autoridades angolanas continuam a não divulgar pormenores sobre uma visita do presidente José Eduardo Santos à Espanha. Santos partiu a 1 de maio para uma viagem privada, a segunda este ano, àquele país europeu. Não foram fornecidos pormenores sobre o local em Espanha onde o presidente se encontrava e por que esta visita foi privada. Ativistas e partidos da oposição exigem explicações por considerarem que o estado de saúde do presidente da República não é apenas um assunto de família ou de colegas de partido. Coque Mukuta, a partir de Luanda.
Em Luanda, o estado de saúde do presidente é tema de conversa em diversos círculos da sociedade civil e político. O ativista Afonso Matias Mbaza Hanza, do Grupo dos 17, lembra não ser prática do governo informar sobre o estado de saúde do presidente da República.
É preciso que haja informação oficial. Não temos também essa cultura, o presidente lá não está acostumado a trabalhar assim. Fecha-se em copas e deixam todo mundo nas conjecturas e pronto. Acho que eu quero é que haja alguma informação oficial e a partir dela então dar o meu parecer.
Quanto aos partidos políticos, Lindo Bernardo Tito, porta-voz e vice-presidente da Casa CE, afirma que o tema não é um assunto exclusivo da família ou dos colegas de partido. Por isso, a coligação exige do governo uma explicação sobre o verdadeiro estado de saúde de dos Santos.
Nós gostaríamos de deixar aqui claro o entendimento de que a saúde do chefe de Estado não é exclusivamente preocupação da sua família ou dos seus correligionários partidários. É uma preocupação de toda a nação, de todo o país. Por isso, nós, a Casa CE, estamos a pedir às autoridades públicas, fundamentalmente, à Casa Civil do Presidente da República, que digam alguma coisa para evitar especulação, que de algum modo não é aceitável essa especulação, mas se não houver um posicionamento claro das autoridades competentes, essas especulações vão transformar-se em alguma verdade que não é verdadeira. Daí que não há outra solução, senão aqueles que têm responsabilidade de comunicar ao país sobre o estado de saúde do nosso presidente, que o faça o mais cedo quanto possível.
A UNITA, através do seu porta-voz Alcides Sakala, em declarações ontem à agência de notícias Bloomberg, pediu ao governo angolano que esclareça sobre o estado de saúde do presidente da República. A Voz da América contactou algumas fontes do MPLA, que optaram por não comentar o assunto. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. E agora vamos ao Brasil, onde o presidente é acusado de ter dado o seu aval para comprar o silêncio do antigo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, mesmo depois da sua prisão na Operação Lava Jato. A notícia, que saiu como um terremoto em Brasília, foi revelada ontem à noite pelo jornal O Globo e tem por base gravações feitas este ano pelos donos da empresa de produção alimentar JFS, um dos maiores importadores de carnes, ou melhor, exportadores de carne do Brasil. Temer é acusado de ter informado de que o empresário continuava a pagar ao antigo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, uma mesada para que permanecesse calado na prisão, tendo Michel pedido que continuasse. Hoje, o senador Aécio Neves, adversário de Dilma Rousseff na eleição de 2014 e presidente do PSDB, foi afastado do cargo em virtude de ter pedido $700 mil ao mesmo empresário. O Patrick Vaz foi ouvir a opinião dos brasileiros na rua.
A população está ciente e vem acompanhando as últimas denúncias que envolvem o presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves e outros políticos sobre o pedido e o pagamento de propinas referentes aos desdobramentos da Operação Lava Jato. Entre esses, a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, preso em uma das fases da operação.
Pai, eu achei uma sem vergonha isso, né? Para mim, eles têm que ter preço, ou tomar os bens desse tudo.
Toda vez que está falando sobre esses negócios, em outros jornais também, sobre o tema, sobre essa safadeza que eles estão fazendo, isso não vai melhorar nunca, porque os políticos, tudo que entra, começa a roubar sem parar, uma roubalheira danada, e a gente vota, fala achando que é bom, mas nunca é bom. E toda vez que eles entram, eles sabem que ali rola um dinheiro e continua roubando.
Eu acredito, assim, por mais que tudo diz que não vai melhorar, eu acredito que... Vai ter uma melhoria ainda. Eu acredito que vai surgir alguém que vai assumir a posição e vai, pelo menos, fazer algo que outros deveria fazer, mas não fazem.
Mostrou que ele também estava na mesma ladainha do Lula, Dilma, Aécio Neves também, que roubou muito. Roubou assim, né? Ganhou propina, ajudou gente que não precisava ser ajudada. Brincadeira, né?
O senhor acha que a política hoje está... A situação está complicada, parece que está todo mundo envolvido. É esse o sentimento que o senhor tem?
É esse o meu sentimento, que está todo mundo envolvido. E assim, o que mais me chateia é porque, sinceramente, ano que vem vai ter eleição de novo e vai 70% da população vai votar nas mesmas pessoas, cara. Isso que me deixa mais chateado.
Repórter Patrick Vaz.
O Departamento de Estado emitiu uma nota afirmando que os Estados Unidos são a favor de direito à manifestação pacífica. Os protestos iniciaram junto à Casa Branca e depois seguiram à Embaixada da Turquia, onde foram impedidos por homens com fatos escuros. Os manifestantes eram contra a governação autoritária de Erdogan, ataques contra curdos, ativistas dos direitos humanos, jornalistas e dissidentes. Said Riza, cidadão americano nascido na Turquia e da etnia curda, é um dos manifestantes feridos e diz que os guarda-costas de Erdogan agrediram-lhe.
This is not acceptable. They come over here as a bodyguard. They're supposed to protect Erdogan. They do not suppose.
Riza, dizendo que o que aconteceu é inaceitável, uma vez que os agressores vieram como guarda-costas para aparentemente proteger Erdogan e não atacar cidadãos e polícias americanos. Testemunhas dizem que mulheres e crianças foram também agredidas. Charen Borazan, estudante, viu também idosos já serem agredidos e viu uma menina no chão também agredida.
Somebody ordered them and they just attacked us. We had the elderly, we were the women are there and we had the kid with us.
As vítimas exigem justiça. A polícia metropolitana de Washington também foi atacada tentando controlar o cenário. O seu chefe, Peter Nesham, contou que tudo foi filmado e os atacantes serão levados à justiça.
First and foremost, I will say that that's not something that we will tolerate here in Washington D.C. This is a city where.
O chefe da polícia metropolitana de Washington, Nesham, dizendo que acima de tudo o que aconteceu é algo que não é tolerado aqui em Washington, uma cidade onde as pessoas têm a permissão de se manifestar pacificamente. Um vídeo da Voz da América mostra a polícia tentando proteger um grupo de manifestantes junto à Embaixada da Turquia. Os manifestantes eram agredidos por indivíduos que ignoraram as ordens da polícia metropolitana de Washington. Os Estados Unidos manifestaram assim a sua preocupação com a violência registrada na noite de terça-feira junto à Embaixada de Turquia aqui em Washington. Pelo menos 2 pessoas foram detidas e 11 foram feridas nas confrontações de manifestantes e segurança turca no momento em que o presidente Donald Trump reunia com seu homólogo turco Recep Erdogan. Continuamos com notícias dos Estados Unidos. O antigo diretor do FBI, Robert Mueller, foi nomeado conselheiro especial para dirigir uma investigação sobre a influência russa nas eleições presidenciais de 2016. A decisão anunciada ontem pelo Ministério da Justiça, numa semana cheia de escândalos que envolvem a administração do presidente Trump, que hoje considerou a investigação a maior caça às bruxas da história dos Estados Unidos. Álvaro Lugero Andrade.
Robert Mueller vai tentar descobrir se houve ligações entre responsáveis russos e a campanha eleitoral de Donald Trump. Legisladores republicanos e democratas saudaram a decisão, justificada pelo vice-ministro da Justiça Rod Rosenstein, com a necessidade de o povo americano ter plena confiança no resultado. A Casa Branca reagiu logo depois, dizendo não haver ligação entre a campanha de Trump e qualquer entidade estrangeira. Hoje, foi o próprio presidente Donald Trump a reagir à nomeação de um investigador especial. Esta é a maior caça às bruxas individual de um político na história americana, escreveu Trump no Twitter. A Casa Branca tem estado em permanente situação de crise desde que, na semana passada, o Washington Post revelou que o presidente pediu ao antigo diretor do FBI, James Comey, para interromper uma investigação sobre as relações do seu antigo conselheiro de Segurança Nacional, Mike Flynn, e a Rússia. Legisladores questionam que, em sendo verdade, a revelação do demitido diretor do FBI, o presidente Trump possa estar a tentar obstruir a justiça. Robert Mueller está completamente afastado do Departamento de Justiça e do FBI. Ele vai ter o seu próprio orçamento. Ele pode contratar o seu próprio pessoal. Ele pode fazer o que quiser. Tem autorização para fazer toda a investigação, com os poderes que lhe deu o vice-ministro da Justiça, disse o analista republicano Ivan Ziegfeld. Outro momento potencialmente explosivo poderá acontecer na próxima semana, quando o antigo diretor do FBI, James Comey, for convidado para depor numa sessão aberta do Congresso.
President Trump said at his 100-day mark, they are saying that they've never seen anything like this. And he meant that as a positive about how great his administration was doing. But in all honesty, we have never seen an administration like this.
O Presidente Trump disse ao marcar os seus 100 dias que ninguém nunca viu nada assim. Ele se referia aos ganhos do seu governo. Mas honestamente, nunca vimos uma administração como esta. Nenhum governo em 118 dias esteve tão envolvido em escândalos e problemas, concluiu aquele analista republicano. Refira-se que o conselheiro especial ou investigador especial poderá levar qualquer pessoa a tribunal se for acusada de crimes como resultado da sua investigação.
Horas e 50 minutos. Jornalistas e apoiantes dos direitos humanos manifestam preocupação relativamente a informações segundo as quais o presidente sudanês Omar al-Bashir foi convidado para uma cimeira durante o fim de semana na Arábia Saudita, encontro para o qual o presidente dos Estados Unidos foi também convidado. Este é um trabalho de Jill Gregg, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O convite de Bashir gerou controvérsia, já que o presidente sudanês tem sido acusado de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional. O TPI considera Bashir um fugitivo da justiça e tem procurado a sua detenção desde 2009. A Liz Kepler, da Human Rights Watch, considera que a presença do presidente dos Estados Unidos e um alegado criminoso de guerra pode constituir um sinal terrível.
Sudanese President Omar al-Bashir has been charged by the International Criminal Court with the most grave crimes under international
law. O presidente sudanês Omar al-Bashir foi acusado pelo TPI dos crimes mais graves ao abrigo da lei internacional, alegadamente responsável por abusos em Darfur. As acusações são de genocídio, crimes de guerra e de crimes contra a humanidade.
Eric Reeves, do Centro para a Saúde e Direitos Humanos da Universidade de Harvard, sustenta que Trump deveria boicotar a cimeira.
To the extent that Bashir can travel without problem, it weakens the ICC.
Na medida em que Bashir pode viajar sem problemas, isso enfraquece o TPI e, assim, Trump contribui para tal com a sua presença. Contactos telefónicos feitos para o Ministério dos Estrangeiros sudanês e o porta-voz do governo não obtiveram resposta. David Bosco, da Universidade de Indiana, especialista no TPI, recorda que a Arábia Saudita tem acolhido Bashir anteriormente.
So, this isn't a departure from Saudi policy on Bashir. But it is, of course, notable that he's being invited to a kind of summit.
Não se trata apenas de uma mudança de política saudita sobre Bashir, mas que ele seja convidado para uma cimeira onde o presidente Trump vai estar presente, a Arábia Saudita colocou os Estados Unidos numa situação difícil. Os Estados Unidos não são membros do Tribunal Penal Internacional, mas uma entidade do Departamento de Estado forneceu uma declaração indicante que Washington se opõe a convites ou apoia a viagem de qualquer entidade sujeita a mandato de captura por parte do TPI. Desde a acusação, Bashir tem viajado para países membros do TPI, como a África do Sul e a Jordânia, que têm a obrigação legal de o deter, mas que não o fizeram. Porque a Arábia Saudita não é membro do TPI, o país não tem a mesma obrigação.
E agora vamos ao mundo do desporto e, tal como sempre acontece, o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar no Gabão, onde está a decorrer o Campeonato Africano de Futebol de Sub-17, Campeonato dos Mofanas. Angola hoje tinha pela frente a Tanzânia, ambos com um ponto. Isto no grupo B, no outro jogo do grupo, outras duas nações com um ponto. O Niger tem pela frente o Mali. Ontem, num jogo do grupo A, o Gana espetou uma cabazada. 5 batatas na capoeira do Gabão sem resposta. Segundo jogo consecutivo em que o Gabão sofre 5 golos. É, parece que vão ser os mamparras da competição. No outro jogo desse grupo, Guiné-Conakry e Camarões empataram a um golo. O Gana comanda agora o grupo com 6 pontos, seguido da Guiné-Conakry com 4, Camarões com 1 e Gabão com 0. Nenhum para mostrar. No futebol europeu, a salientar ontem mais 2 golos de Cristiano Ronaldo. Vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo por 4-1. Está em grande Ronaldo nos últimos 7 jogos. Marcou 11 golos. Ontem estabeleceu um novo recorde de mais golos marcados nas 5 principais ligas europeias, os campeonatos de Espanha, Itália, Alemanha, França e Inglaterra. Com esses 2 golos, tem um total de 367, 284 ao serviço do Real Madrid, 84 ao serviço do Manchester United, isto, portanto, nos campeonatos. No domingo, Ronaldo tinha marcado o seu golo 401 ao serviço do Real Madrid em todas as competições. Real Madrid vai com certeza ser campeão, ou quase de certeza. Na última jornada, no domingo, basta-lhe um ponto frente ao Málaga. Com este jogo em atraso ontem disputado, o Real Madrid tem agora 3 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que na última jornada recebe o Eibar. Real Madrid só não ganha se perder e Barça ganhar. Ontem, em Itália, Juventus venceu o Lazio por 2-0 na final da Copa de Itália. Atenção, Juve pode ganhar tudo esta época. Já venceu a Copa de Itália, vai vencer o campeonato, quase de certeza, e está na final da Liga dos Campeões. Basquetebol americano, o Cleveland Cavaliers foi ontem a Boston bater o Celtics 117-104 no primeiro jogo da final da Conferência Leste. LeBron James marcou 38 pontos, quinta vez consecutiva nos playoffs que LeBron James marca mais de 35 pontos. O segundo jogo é sexta-feira, novamente em Boston. O atleta paralímpico cabo-verdiano Gracelino Barbosa conquistou a sua terceira medalha de ouro no Campeonato do Mundo de Bangkok. Desta vez, a glória do tarrafalense esteve nos 400 metros barreiras, depois de ter alcançado o primeiro lugar nas modalidades dos 100 e 110 metros. Entre terça e quarta-feira, Gracelino Barbosa voltou a subir ao pódio do Campeonato do Mundo na Tailândia, novamente com uma medalha de ouro. E, finalmente, David Banda. Vocês não sabem quem é? É filho adotivo da estrela da música Madonna. Está a treinar-se desde o início da semana com a equipa de infantis do Benfica de Portugal. Segundo noticiou a rádio TSF de Portugal, foi a própria Madonna. Aproveitou a passagem por Lisboa para pedir ao Benfica que deixasse o filho treinar-se no centro de estágios do clube, no Seixal, ao longo desta semana. David Banda tem 11 anos, nasceu no Malawi, foi adotado por Madonna em 2006.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana, aliás, exatamente amanhã, o Angola Fala Só terá como convidado o Nelito Ekuque, advogado e candidato pela UNITA ao Parlamento pelo Círculo Provincial de Luanda. As eleições em Angola já serão no próximo mês de agosto. Não perca amanhã, pontualmente, aqui na Voz da América, o programa Angola Fala Só. A caminharmos para o final, recordar que um veículo a alta velocidade atropelou hoje várias pessoas na zona central de Nova York, concretamente na zona do Times Square, matando uma pessoa e ferindo 22 outras pessoas. A polícia já identificou o autor do incidente e trabalha no caso. Times Square é uma área visitada diariamente por milhares de turistas. A emissão da Voz da América continua dentro de instantes com o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos com pressão para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, das curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos ainda no Twitter, Facebook ou Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura é de 33 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia: em Nova Iorque, uma viatura atropelou várias pessoas. Presidente Trump se classifica de caça às bruxas, nomeação de investigador especial. 18 de maio de 2017, quinta-feira, estaremos com a saúde e as perguntas à doutora Graça. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde o gás da cozinha ficou mais caro a partir de quarta-feira. A subida vem piorar as contas de algumas famílias que já viviam o drama do custo de vida. William Mapato acompanha o cenário vivido em Maputo.
Ana Gomes tem 49 anos de idade e é dona de casa. Na cozinha, depende do gás doméstico para preparar todas as refeições para a família de 4 membros. Mensalmente diz que precisa de 2 botijas de 11 kg. Do gás doméstico. Até o início da semana, gastava 1.343 meticais, cerca de 21 dólares americanos por mês, mas desde ontem passa a gastar 1.550, cerca de 25 dólares. Fazendo os cálculos com as outras necessidades da casa, conclui que a situação vai complicar.
Há de ser difícil. Com o novo preço, agora a garrafa são 675.
A maior. Perante esta situação, diz que o caminho será mesmo apertar ainda mais o cinto.
Sem gás não se faz nada. Tenho que gerir noutras coisas, diminuir outras coisas para comprar o gás.
Num dos postos de venda de gás doméstico, encontramos Esther Machocho. Acabou seu estoque caseiro justamente no dia em que entrava em vigor a nova tabela. Das contas inevitáveis que é agora forçada a fazer, a conclusão é a mesma.
Vai ser mais complicado. Já era difícil, ainda ficou ainda mais difícil. Mas naqueles meses não temos nada que fazer.
Da nova tabela de preço de combustíveis que entraram em vigor esta semana, a gasolina e o gasóleo tiveram um pequeno bônus de redução. Ainda assim, o sentimento geral é de que o governo tirou com uma mão o que deu com a outra. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para a Guiné-Bissau. O Ministério Público ouviu hoje Manecas dos Santos, um dos dirigentes e veteranos do PAIGC, na sequência de uma entrevista que concedeu a um jornal português no qual teria admitido a possibilidade de um golpe de Estado na Guiné-Bissau. Detalhes aqui com o Lassana Kassama.
Manecas dos Santos reafirmou o teor da sua entrevista e disse que a audiência
foi cordial.
Foi um interrogatório muito cordial. Não fala que não reafirma que não falava na entrevista e procuraria tomar nota daquilo.
A audiência foi testemunhada por militantes e dirigentes do PS, e que assim quiseram solidarizar-se com Maneca dos Santos. Dia em que os guineenses esperam com muita expectativa o discurso do Presidente da República, que esta tarde convocou um grande comício aqui em Bissau. Fontes próximas ao chefe de Estado defendem que será uma oportunidade para José Mar Vaz falar algo sobre o prazo de 30 dias dados pela CDAO para o cumprimento do acordo de Conakry e o recente posicionamento do Conselho de Segurança da ONU, que instou os autores políticos, entre outros, à nomeação de um primeiro-ministro ao abrigo do mesmo acordo. O chefe de Estado guineense deverá também falar, segundo as mesmas fontes, sobre a dinâmica política interna, nomeadamente os problemas existentes e as perspectivas negociais, visando ultrapassar os pontos de divergência. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Passo agora para a economia, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
E vamos às notícias da economia, Paulo. No Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo retomou as operações e opera em forte queda nesta quinta-feira, após ter os negócios interrompidos pelo Circuit Breaker, um mecanismo de controle de variação dos índices. Se a queda persistir, os negócios podem ser interrompidos novamente quando a baixa chegar a 15%. O fenómeno aconteceu depois das denúncias da noite passada contra o presidente Michel Temer. Os negócios ficaram suspensos por 30 minutos e podem outra vez ser suspensos a qualquer momento. E nos Estados Unidos, as bolsas também abriram em baixa nesta quinta-feira, depois de ontem terem sido fortemente afetadas pelo nervosismo nos mercados diante da nova polémica que envolve o governo do presidente Donald Trump. Wall Street sofreu a sua maior queda diária desde as eleições americanas de novembro, segundo a agência France Press. O governo de Moçambique vai propor adotar políticas fiscal e monetária mais restritivas a fim de restaurar as relações com o Fundo Monetário Internacional e resolver os problemas de liquidez, escreveu a Economist Intelligence Unit no seu mais recente relatório sobre aquele país. Dizendo que pressões farão com que essas políticas não sejam plenamente adotadas, os analistas da revista acrescentam que o crescimento da economia manter-se-á fraco em 2017 e em 2018, quando comparado com períodos anteriores. A crise da dívida, que está na base de uma das situações mais complicadas vividas por Moçambique desde o final da Guerra Civil, não mostra sinais de recuperação rápida, conclui a revista. Em Angola, o governo vai lançar até o final de junho a Reserva Estratégica Alimentar do Estado, a fim de garantir o abastecimento de alguns produtos alimentares durante um certo período de tempo. A reserva vai incluir alguns dos produtos do cabaz básico, como farinha de trigo e milho, arroz, feijão, açúcar e sal. Ainda em Angola, o preço para comprar uma nota de dólar nas ruas de Luanda desceu ligeiramente na última semana para perto dos 360 kwanzas, cerca de 2 dólares, aproximando-se dos mínimos do ano. A descida dessa cotação informal acontece depois de 2 semanas de consecutivos aumentos. E ainda nos câmbios, hoje 1 euro era comprado de manhã por 1 dólar e 11 centavos, 1 libra valia 1 dólar e 30 centavos e 1 dólar americano era comprado por 13,4 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será o advogado e candidato pela UNITA ao Parlamento pelo Círculo Presidencial de Luanda, Nelite Kwikwi.
ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai? E essa sua saúde vai bem?
Olá, Ana, olá, caros ouvintes, eu estou bem. É sempre um prazer estar aqui para falar da nossa saúde e partilhar alguma informação de utilidade pública com os nossos ouvintes.
E continuando na nossa série sobre higiene oral ou bucal, doutora, vamos hoje falar de gengivas. A gente, muitas vezes, temos assim umas gengivas um bocadito encarniçadas. Isso quer dizer o quê? Falamos de quê? Quando este problema de gengivas é o quê?
Olha, em termos simples, nós chamamos disso uma gengiva, não é? O que é que seria uma gengivite? É uma inflamação da gengiva. A gengiva que é esta parte onde os dentes estão fixos. Não é uma doença incomum. Na verdade, é bastante comum. Desde embora, muitas vezes, as pessoas não tenham conhecimento e não saibam como lidar com a gengivite. E nem sequer se apercebam que trata-se de um problema que necessita de uma intervenção médica. Portanto, a gengivite é uma inflamação da gengiva e que, se não for tratada, pode progredir para situações mais graves com o comprometimento dos próprios dentes. Numa situação em que nós temos uma gengivite, O que as pessoas vão de referir é que a gengiva está, apresenta-se assim, encarnizada ou avermelhada, inchada e muito, muito sensível. Acho que, na verdade, a sensibilidade é a coisa que mais sobressai, porque qualquer movimento na gengiva causa um desconforto, causa uma dor e até sangramento. E muitas vezes pode causar sangramento quando está a escovar os dentes.
Exatamente.
E exatamente. O outro aspecto importante da gengivite é que tende a causar uma retração dos dentes. Os dentes parecem um pouco mais longos porque a gengiva não está bem, então os dentes sobressaem um bocadinho mais. E também a pessoa pode ter um mau hálito persistente e, de vez em quando, sentir assim um gosto desagradável na boca. E, nos casos mais graves, os dentes são mais soltos e até pode haver pus visível em torno dos dentes e na gengiva.
Ou então, até quando, por exemplo, se está a comer, a mastigar os alimentos, às vezes dão assim umas dores e outras vezes as pessoas dizem: ah, estou cheia de dores quando como ou quando tomo algo frio ou quente, os meus dentes reagem logo.
Exatamente. A tal sensibilidade, exatamente.
Quais são as causas destes problemas nas gengivas? Portanto, uma má limpeza de boca, mas a que é que se deve? Quando, por exemplo, nós não lavamos bem os nossos dentes, vão começar-se a criar aquelas placas, né, onde as bactérias se agarram e está ali uma festa, não é?
É exatamente isso, Ana. Nós, no programa anterior, falámos da importância da boa escovação dos dentes. E essa é claramente uma das consequências da falta de uma boa higiene oral. Se a pessoa não escova os dentes de forma adequada, se a pessoa não usa o fio dental diariamente de forma adequada, o que acontece é que aqueles resíduos de comida que vão depositar-se entre os dentes e também à volta dos dentes e formam uma placa. A placa, por sua vez, vai produzir um determinado tipo de ácidos ou toxinas. Estes ácidos tendem a irritar a parte externa ou a mucosa da gengiva e vão causar essa inflamação. Nessa fase, nós até consideramos que, bom, é uma situação que os danos podem ser revertidos, mas se não há uma intervenção ou um tratamento dessa fase, pode progredir para para uma situação mais grave que acaba afetando o próprio dente e causa essa fácil mobilidade dos dentes, uhum, e causar alguns abscessos e outro tipo de danos que são permanentes para os dentes.
Portanto, nós estamos a falar não só da gengivite, mas também da periodontite, não é? Que é uma doença ainda mais, mais grave.
Uma fase avançada, exatamente.
Doutora, exatamente. Portanto, isto é algo que um dentista consegue avaliar até a olho nu, não é preciso fazer grandes exames, não é? Mas
sim, com certeza.
Como é
com certeza, que... Ana, porque as placas são facilmente visíveis e identificáveis, não é? Com uma observação dos dentes, da boca, pode-se ver que essa pessoa tem placas, tem tártaro. Uhum. E pode-se fazer uma limpeza que não é um processo doloroso que vai remover completamente essas placas.
Uhum.
Então, é facilmente tratável. E mesmo que já esteja numa fase avançada, que é a periodontite, pode haver tratamento. Por isso é importante que todos nós possamos visitar os dentistas para fazer uma avaliação da nossa saúde oral e poder corrigir essas situações o quanto antes.
Doutora, falamos aqui da necessidade de ter uma boa higiene bucal. Mencionamos também, rapidamente, que a higiene oral, uma boa higiene oral ou uma má higiene oral, tem consequências também não só para os dentes, como também está relacionada com outras doenças, em que uma má saúde bucal, não escovar os dentes, não tratar deles, tem implicações.
Sim, com certeza. Com certeza, Ana. Podemos olhar, por exemplo, para uma situação na qual existe uma má higiene oral e que progride, por exemplo, para abscessos. Os abscessos, por sua vez, podem... numa situação em que há um abscesso, a infecção está muito, muito enraizada, posso assim dizer, não é? E que pode, com muita facilidade... afetar outros órgãos que uhum, têm contacto com a boca, como os ouvidos e outras partes do organismo que são bastante sensíveis. Então, nós olhamos para a boca como se fosse uma unidade isolada, mas na verdade a boca tem interligação com muitos outros órgãos que são essenciais para a boa saúde da pessoa.
Doutora, para além de escovar os dentes, a possibilidade de usar fio dental, ir ao dentista, doutora, nós sabemos que em muitas zonas para onde nós transmitimos, por vezes não há possibilidade, as pessoas não há porque não há dentista ou as pessoas não têm dinheiro para ir ao dentista numa base regular. Qual é a sua mensagem para estas pessoas?
Olha, Ana... é verdade que não há possibilidade de ir ao dentista, também não há possibilidade de fazer uma boa escovagem com os métodos convencionais, mas em muitas partes da África existem algumas raízes que as pessoas usam para fazer a limpeza da boca. Então, nesses locais, pode-se usar esse tipo de raízes para escovar os dentes, que também são bastante eficazes. Por exemplo, aqui em Moçambique, na região sul, em Inhambane, é uma prática comum que se usa um determinado tipo de raiz para escovar os dentes e que, efetivamente, os dentes ficam bem limpos. Em alguns locais também fala-se de usar coisas como a cinza para fazer a escovagem dos dentes, a higienização oral, no caso de não haver as
pastas de dentes, como é que eu diria,
as pastas dentíficas convencionais.
Uhum.
Mas, acima de tudo, é importante que as pessoas tenham consciência que não se pode viver com uma boca uma boca suja, não é? E não que seja fazer, como é que se diz, usar bochechar ou usar algum enxaguante bucal. Isso já ajuda a eliminar essas bactérias que depois podem formar essa placa. Então, isso é bastante importante. Se nós pudermos ver um dentista, se nós garantimos uma boa higiene oral, eu arrisco-me a dizer que a possibilidade de nós precisarmos de um dentista também é muito reduzida. Mas no caso de não haver um dentista, qualquer um outro técnico de saúde, se a pessoa apresenta, se diz que tem essa e aquela preocupação, pode aconselhá-lo e pode dar algumas indicações até que haja a possibilidade de se encontrar um dentista.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça Madzinha, desejando a todos uma semana de boa saúde e também para si, doutora Graça, e então estamos juntas.
Obrigada, Ana. Obrigada pela audição. Voltamos a falar dentro de 7 dias. Até lá.
Passo agora para a música. Vamos ficar com Billy Joel, Just the Way You Are.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Thank you. want someone that I can talk to. I want you just the way you are.
Foi Billy Joel and Just Where You Are. Resumo de notícias de 18 de maio de 2017, quinta-feira. Um veículo em alta velocidade atropelou várias pessoas na zona central de Nova York, na Times Square, local como é visitado diariamente por milhares de turistas. Há notícias de um morto e mais de 22 feridos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou a investigação sobre eventuais ligações entre a Rússia e a sua campanha a maior caça às bruxas da história dos Estados Unidos. Do Departamento de Justiça, nomeou Robert Mueller como investigador especial num ambiente de crescente crise política aqui nos Estados Unidos. Ontem, Trump tinha insistido na sua inocência e expressar a confiança que uma investigação exaustiva mostrará que, efetivamente, a campanha eleitoral dele não teve ajuda de nenhuma entidade estrangeira. O presidente brasileiro é acusado de ter dado ao seu aval para comprar silêncio do antigo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, mesmo depois da sua prisão na Operação Lava Jato. A notícia foi revelada ontem à noite pelo jornal O Globo e tem por base gravações feitas por um dos donos da empresa de produção alimentar, JFS. Embora admita que se tenha reunido com o empresário, o presidente negou ter apoiado qualquer pagamento ao antigo deputado Cunha. Temer vai falar à nação durante às 16 horas locais. Mais 50 pessoas, na sua maioria, para o regime Bashar al-Assad, morreram hoje no ataque do grupo extremista Estado Islâmico contra dois povoados da província do Hamas, no centro da Síria, afirmou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Entre as vítimas estão 15 civis, 27 milicianos para o regime e 10 pessoas não identificadas nos combates. O Estado Islâmico terá perdido 15 combatentes, de acordo com a mesma fonte.
Sex, um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário da Defesa Jim Mattis participou recentemente na Dinamarca num encontro ministerial com membros da coligação global contra a ISIS para discutir como derrotar o grupo. Numa conferência de imprensa após o encontro, o secretário Mattis afirmou: vamos acelerar mais esta luta e libertar as populações que presentemente sofrem com a ocupação esmagadora de Daesh e a ameaça de terror para a Europa e outras paragens. O ministro da Defesa da Dinamarca descreveu o esforço para derrotar a ISIS como sendo a primeira prioridade do país e concordou a aumentar substancialmente o orçamento da defesa para ajudar a campanha contra a ISIS. A ISIS perdeu mais de metade do território no Iraque e na Síria. No Afeganistão, o inimigo perdeu cerca de 2/3 da sua força. Mas o presidente afegão Ashraf Ghani anunciou recentemente a morte do Sheikh Abdulaziz, o emir do ISIS Khorasan, uma afiliada da ISIS no Afeganistão. Na campanha anti-ISIS, indicou o secretário Mattis, estamos a sofrer um golpe significativo com a perda dos seus dirigentes. O secretário Mattis alertou para o facto de o campo de batalha contra a ISIS ser igualmente uma questão humanitária, onde pessoas inocentes vivem por vezes forçadas pela ISIS a ficar no campo de batalha. Fazemos tudo o que é humanamente possível para minimizar o sofrimento e quaisquer baixas entre essas pessoas inocentes, referiu ainda. Uma vez que a ameaça da ISIS seja suprimida, indicou o secretário Mattis, o trabalho real de reconstrução se terá início para impedir que um outro grupo terrorista preencha o vazio. E como vamos fazer isso? Através do restauro dos serviços do governo. Então significa que todos temos de trabalhar juntos. A ISIS tem feito danos horríveis, disse o secretário Mattis. É por isso que os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar com os seus aliados para derrotar a ISIS onde quer que tente estabelecer raízes. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvindo a emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 18 de maio de 2017, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.